Boa tarde, gente, tudo bom? Agradeço a presença de todos aqui. O ministro vai fazer uma fala antes e logo em seguida a gente já abre para perguntas, tá? Obrigada.
Boa tarde. Acho que a grande maioria que está aqui, se não a totalidade, estava lá hoje de manhã no Palácio, né? Eu vou primeiro passar com um pouco mais de detalhes, eu acho, daquilo que vocês têm mais dúvidas e são grandes novidades. Então, passar um pouco mais de detalhes isso, rapidamente, prometo ser rápido, e depois abrir para as dúvidas que vocês têm, tá certo? Então, primeiro nós estamos falando de 10 grandes estratégias integradas, cujo principal objetivo delas é a ideia que a gente já tinha falado desde o começo da minha posse, que para enfrentar essa situação tinha que ter o sentimento de urgência e a capacidade de utilizar toda a estrutura pública e privada que o país tem na área da saúde, a ser mobilizada com esse objetivo na parceria com os estados e municípios. Então, por conta disso, né, tem algumas estratégias que eu vou querer explicar um pouquinho mais para vocês, que eu acho que são dúvidas que vocês tenham, né? Primeiro, por que que nós fizemos uma medida provisória? E por que que esse sentimento de urgência nos permite fazer essa medida provisória? Entre outras coisas, né, como primeiro ponto, é para autorizar o governo federal, dentro do regramento do Sistema Único de Saúde, dentro inclusive da 8.080, a que o governo federal possa prestar serviço de média e alta complexidade, complementar em apoio ao esforço dos estados e municípios, né? Então, essa é uma mudança conceitual importante. O governo federal presta atendimento de média e alta complexidade na sua estrutura dos hospitais universitários. O Ministério da Saúde ainda tinha, né, toda a estrutura da rede de hospitais federais no Rio de Janeiro. Temos o Grupo Hospitalar Conceição. A minha tosse está pedindo essa água aí. Você concorda? Tem problema nenhum. O único problema do copo de plástico é atacar o meio ambiente, tá certo? Então, com a medida provisória, o governo federal pode contratar e prestar serviço de média e alta complexidade, ofertar isso em pactuação com os estados e municípios. Uma parte disso para os próprios estados e municípios contratarem, nós vamos mostrar aqui, ou o próprio governo federal contratar e oferecer diretamente na pactuação com os estados e municípios. Segundo ponto, é só ampliação da capacidade de atendimento, não precisava necessariamente da medida provisória, então não está no objeto da medida provisória. Terceiro, novos mecanismos da relação do Sistema Único de Saúde, da União com o setor privado, e a medida provisória cria a possibilidade desses dois programas, um para planos de saúde e outro para os hospitais filantrópicos e privados. Eu vou explicar mais detalhadamente quando passar o slide. Qual que é esse mecanismo? Quarto, telesaúde. Também não está no objeto da medida provisória, né? Tem uma mudança em relação ao que o Ministério da Saúde vinha fazendo no telesaúde, que é agora ter dois eixos de editais, um edital para instituições públicas, universitárias, de produção de conhecimento, que já tem hoje cerca de 20 núcleos de telesaúde que o Ministério financia. Então, o edital é para ampliar o financiamento, lidar com as instituições, e um outro edital é aberto para estados e municípios poderem apresentar seus projetos, inclusive contratar serviços privados. Então, nós estamos buscando trazer para o SUS aquilo que já é uma prática importante hoje nos serviços privados, da telesaúde, da teleconsulta, que tem significado, inclusive, para os estudos, reduzir até 30% o encaminhamento presencial para especialista, e explorar ao máximo também o que a telesaúde vai trazer para o diagnóstico. Então, tem uma mudança em relação ao que o Ministério da Saúde vinha fazendo, né? E tem também um redirecionamento de recursos do PROAD, né, daqueles seis hospitais que já tinham programas, para a telesaúde vai investir 200 milhões de reais, no investimento esse ano que vem do PROAD no Telesaúde. A gente já tem algumas experiências pontuais importantes, né? Essa semana, por exemplo, eu participei de uma cirurgia cardíaca num programa que já a partir dessa semana começou a funcionar com o HCOR. Eles acompanham a cirurgia no hospital em Manaus, vão apoiar outros dois hospitais também. Então tem um redirecionamento de recursos do PROAD para essa ação. Em relação ao câncer, depois vou explicar mais detalhadamente, porque tem mudanças importantes. Provimento de formação de profissionais especialistas, também vou explicar um pouco mais detalhado para vocês. Retomada de formação de residência, mas também uma estratégia com os programas de pós-graduação da MB. Unidades móveis e mutirões para regiões desassistidas, essa é uma mudança importante da ação direta do governo federal. Então, estamos anunciando coisas que vão ser contratadas diretamente pelo governo federal. E a medida provisória altera, né, faz uma alteração nos atos normativos que criaram o GHC e a GSUS. O GHC foi criado por um decreto-lei dos anos 70, ainda na época da ditadura. Não tinha uma lei pós-constituição que consolida o GHC, o Grupo Hospitalar Conceição. E a GSUS foi criada mais recentemente. A medida provisória altera tanto a GSUS quanto o GHC, permitindo que a GSUS possa participar da prestação de serviços de média e alta complexidade em apoio a estados e municípios, não fique só restrita à área indígena, nem apenas ao Mais Médicos. Esse é um pleito, inclusive, trazido por secretários municipais, prefeitos do entorno das terras indígenas. Quando vem a Jesus chegando, agora a Jesus colocou point, o diagnóstico. Só que eu quero arrumar um termo em português. Não dá para ser ponto de cuidado, né? Um diagnóstico remoto, ponto de diagnóstico remoto, dentro da área Yanomami Roraima, e os municípios do entorno pedem: poxa, a Jesus não pode colocar isso aqui, nos ajudar a colocar isso no município, na área urbana, né? Então, a medida provisória altera esse papel da GSUS e consolida o Grupo Hospitalar Conceição em lei, permitindo também que o Grupo Hospitalar Conceição possa atuar, já atua, só que hoje através de uma relação com o Ministério, possa formar algo mais firme do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico e administrativo, possa atuar em serviço de média e alta complexidade para além da estrutura hospitalar do Grupo Hospitalar Conceição. Então, a ideia é mobilizar muito o Barrichello para poder ajudar a ofertar serviço de média e alta complexidade em mutirões de cirurgia, esforços concentrados, com a mobilização que o GHC já nos ajuda hoje, inclusive com a Força Nacional do SUS. Comunicar e monitorar o atendimento em tempo de espera. Tem mudança importante através da medida provisória que vai contribuir com isso. A medida provisória torna obrigatório para estados, municípios, União, hospitais, ambulatórios, todos os serviços que prestem serviço ao SUS, em especial ao Agora Tem Especialistas, a subir os dados de produção e os dados dos complexos regulatórios das filas de estados, filas de municípios, para a Rede Nacional de Dados em Saúde, constituindo aí um grande painel aqui no Ministério da Saúde, que vai permitir que a gente possa acompanhar, monitorar toda a realidade dos complexos regulatórios do país, e aí, a partir daí, a gente, de fato, começar a ter a informação concreta, né, de qual que é o tempo de espera de procedimento, de cirurgia, daquela especialidade, naquela região de saúde do país. Nós teremos um decreto pelo presidente Lula, também assinado pelo presidente Lula, que vai regulamentar esse funcionamento, essa consolidação da rede de dados, da Rede Nacional de Dados em Saúde. Em relação à atenção primária em saúde, não tem nenhum objeto específico da medida provisória, a governança também não. Então, vamos passar aqui, tentar passar aqui detalhadamente para vocês. A medida provisória autorizar o governo federal a poder prestar serviços para média e alta complexidade em apoio a estados e municípios, nos permite mobilizar as nossas estruturas do governo federal, o Grupo Hospitalar Conceição, a GSUS, né, outras estruturas, e nos permite também buscar contratar serviços privados. Então, nós faremos um processo permanente de credenciamento de clínicas privadas, ambulatórios privados, hospitais filantrópicos, que queiram participar nessas 6 áreas prioritárias, que é naquelas áreas já do programa mais acesso a especialistas. Entrou uma cesta que não tinha naquele programa, que a gente criou já no mês de março, que eu estou publicando a portaria hoje, inclusive da previsão orçamentária dela, que é a parte de saúde da mulher, não tinha uma específica. Para nós, saúde da mulher é prioridade absoluta, as mulheres são a maioria da população brasileira, é a maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde, e ali botou 1.300, mas mais de 1.300 procedimentos cirúrgicos que tinham sido pactuados lá atrás no Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas. Então a gente optou por manter esses mesmos procedimentos. Então, o Ministério da Saúde vai começar a fazer credenciamentos, abrir editais de credenciamentos. Pode ser um edital por especialidade, pode ser um edital com as várias especialidades, com foco nas regiões de saúde, permitindo que o setor privado possa aderir a partir dessa remuneração. Nós estamos definitivamente criando uma tabela, que nós estamos chamando a tabela, agora tem especialistas, que o parâmetro remuneratório dela hoje, o valor dela hoje, inclusive no diálogo com o Conas, Conasems, é o mesmo que vinha do Programa de Redução de Filas e do PMAE. Num pacto com o Conas, Conasems, mantivemos este mesmo valor. Isso gira em torno, dependendo do procedimento, até duas vezes e meia o que era o que é a tabela SUS, mas mais do que o valor. Por isso que eu estou falando, nós estamos começando a enterrar a tabela SUS, superar a tabela SUS, porque além do valor é o mecanismo de estabelecer o pagamento a um cumprimento de prazo, no caso do pacote diagnóstico, um cumprimento de qualidade, prestação de contas e avaliação pelo usuário, no caso das cirurgias, e no caso do componente diagnóstico, a unificação dele, a desfragmentação. Hoje vocês sabem, às vezes a pessoa vai lá, vai marcar um eletrocardiograma, depois tem que marcar o ecocardiograma, às vezes é em serviços diferentes. Agora o pacote é completo. Até pode acontecer num serviço diferente, mas a marcação, o pacote completo e a remuneração completa da nossa parte também. Esse credenciamento, a medida provisória, também autoriza estados e municípios a aderirem a esse credenciamento, como se fosse um ato de registro de preço. Então, para isso tem que aprimorar isso na lei, a medida provisória faz isso. Caso estados e municípios queiram contratar, vão poder contratar desse credenciamento, e a medida provisória nos autoriza, enquanto governo federal, Grupo Hospitalar Conceição e a AGESUS, contratar os serviços também nesse credenciamento. A medida provisória, ela estabelece a criação de um regime mais rápido de contratação para a União, estados e municípios para os procedimentos de média e alta complexidade que estão aqui no Agora Tem Especialistas. Por que isso é importante? Uma das coisas do diagnóstico que nós fizemos nesse período que estamos no Ministério da Saúde, que uma das dificuldades de estados e municípios de ampliarem, por exemplo, a contratação de pacotes de diagnóstico, consulta, diagnóstico e tratamento naquelas 6 áreas prioritárias e do programa de redução de filas de cirurgias, é porque mesmo eles podendo pagar um valor maior, muitas vezes eles tinham que refazer todo o processo de contratação com a Santa Casa, com um hospital, com outro serviço. Tem estados, a gente conversando, o secretário estadual fala assim, eu não consigo porque minha procuradora está pedindo para fazer de novo um outro chamamento, eu estou perdendo uns 4-5 meses. Então a medida provisória nos permite criar um rito rápido de aditivar esses contratos, dando mais velocidade para estados e municípios. Então ela dá 2 mecanismos para as secretarias estaduais e municipais para acelerar a oferta dos procedimentos de diagnóstico e de tratamento na média e alta complexidade. Ela permite aderir a esse credenciamento nacional, que o Ministério da Saúde vai abrir, permitindo que o Estado e o município possa contratar direto desse credenciamento nacional do Ministério da Saúde, e ela permite também que Estado e município, nos contratos que ela já tem, possam fazer espécie de aditivos aos contratos para poder colocar mais cirurgias, mais pacote de consulta especializada, diagnóstico e procedimentos. A parceria com o SESI é uma parceria de troca de informações, de interoperabilidade nos sistemas de informação. O SESI atende pessoas através do trabalho que eles têm na fábrica, na indústria. Essa informação não vinha para o SUS, então vão passar a interoperar com o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, atenção primária, o ESUS, atenção básica, hoje está em mais de 80% das equipes de saúde da família. Informação de vacinação, né? Acontecia a vacinação lá no SES e não subia para o nosso sistema de imunização. E também compartilhamento de capacidade ociosa de equipamentos que o SESI tem. Eles têm equipamentos de reabilitação, vai permitir que a gente possa contratar esses equipamentos. Tem cabines de teleatendimento, como o presidente visitou hoje, que vão poder ser utilizadas também por nós. Só ver se falta alguma coisa. Acho que isso... A nossa expectativa, por isso está ali em agosto de 2025, com a medida provisória assinada pelo presidente, é correr para os primeiros editais, abrir um prazo para o setor privado para poder se cadastrar. Vai ficar um edital, os editais, o credenciamento vai ser contínuo, né, na medida que você deixa contínuo o credenciamento universal, e você vai poder, na medida que vai surgindo interessados, você vai fazendo a contratação. Né. Essa é uma modalidade que eu, por exemplo, fiz muito quando o secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, outros gestores municipais fazem, gestores estaduais fazem também, a gente fazia agora isso no âmbito nacional. Em relação à utilização da estrutura da rede pública, eu queria chamar a atenção para a IBCE, né, os hospitais universitários, a rede de hospitais universitários federais. O Arthur Chioro estava hoje lá em São Paulo, na Unifesp, falou isso lá, não deu tempo para ser isso transmitido no evento nacional. A IBCE colocou como meta aumentar em 40% a produção de cirurgias eletivas. Eu amanhã vou estar no HUB aqui em Brasília, visitando esse esforço concentrado da IBCE, esse mutirão da IBCE. A IBCE está totalmente integrada ao programa, num pacto com o Ministério da Saúde, vai inclusive acompanhar, nós estamos trabalhando a ideia inclusive da toda a parte de mensagens daquilo que é executado pela IBCE e junto já com a marca do programa, parceria Ministério da Saúde e Educação, a ouvidoria 136 fica aberto também para os casos relacionados à IBCE. E a IBCE vai fazer 3 dias nacionais de esforço concentrado. Então, vai colocar os hospitais universitários federais para funcionar já. Alguns vão começar a funcionar, alguns procedimentos em terceiro turno, outros mutirões de sábado, e fazer 3 dias nacionais, igual a gente faz o dia D da vacinação, vai ser o dia E do Agora Tem Especialistas da IBCE. Primeiro está marcado para o dia 5 de julho, vai ser o primeiro dia nacional. Depois eu e o ministro Arthur Chioro vão fazer todo o lançamento, o anúncio em relação a isso. O GHC, a partir de junho, também já começa a operar cirurgias eletivas, procedimentos do tratamento do câncer, procedimentos de diagnóstico de imagem, ressonância, tomografia eletiva também, em terceiro turno e aos sábados. Nós vamos começar a pactuar com os estados, no caso da Bahia, já vai começar nesse fim de semana a funcionar também policlínica, que geralmente só funciona durante a semana, durante o dia, vai funcionar de sábado e domingo. Alguns outros serviços ambulatoriais optam eventualmente para funcionar também no terceiro turno, à noite. O INTO, as nossas ações que nós estamos fazendo no INTO, no INCA e no Instituto Laranjeira de Cardiologia também vai ser para ocupar a totalidade da capacidade instalada do INTO, do INC e do Instituto Laranjeira. Estão fazendo o plano, vamos preparar os anúncios aí nos próximos dias, vocês vão poder nos acompanhar nas ações no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito o Grupo Hospitalar Conceição, que já está nos ajudando no Rio. Hoje vocês viram o Andaraí, na parceria com a Prefeitura, o Bom Sucesso, o Grupo Hospitalar Conceição, que está fazendo todo o gerenciamento, a ação, vai nos ajudar também nessa ação nos vários institutos nacionais, como também a própria Fiocruz também já está nos ajudando nos institutos nacionais do Rio de Janeiro para aumentar a capacidade de atendimento nessas estruturas. Em relação ao PAC, aqui tem vários, né, que são investimentos que já haviam sido anunciados, tem alguns que estão sendo... Aliás, o que tem de novidade aqui, né, são equipamentos para 150 centros cirúrgicos, que nós vamos, já abrimos o processo de contratação, fazer o mapeamento junto com os estados e municípios, para aumentar, renovar e aumentar a capacidade de cirurgias eletivas, os hospitais que participarem do Agora Tem Especialistas, e 40 aparelhos de ressonância e tomografia, vai pelo PAC, contratado esse ano também, com foco em ampliar a capacidade dos serviços de tratamento de câncer. Muitas vezes, o serviço de tratamento de câncer não consegue dar agilidade para a radioterapia, para a definição cirúrgica, para o acompanhamento pós-cirúrgico, porque tem um obstáculo, um gargalo na tomografia e na ressonância. Então, essa compra vai ficar focalizada nesses serviços cujo gargalo para dar velocidade para o tratamento de radioterapia ou a biópsia, a cirurgia, é a falta de equipamento de imagem como ressonância e tomografia. Os demais, tanto os hospitais universitários quanto os hospitais regionais, já estavam anunciados, mas a execução deles vai dar muito mais capacidade de atendimento para média e alta complexidade e vão começar a operar já na loja do Agora Tem Especialistas, custeado pelas ações do programa. Terceiro item, que eu acho que é o item que gera mais dúvidas, entendimento e a gente poder explicar os dois mecanismos que nós construímos junto com o Ministério da Fazenda, junto com a AGU, que é uma grande inovação para o Sistema Único de Saúde, de usar ao máximo a nossa capacidade de estrutura privada de saúde. Primeiro, por que ir atrás disso? O Demografia Médica deixa isso de forma muito explícita. Apenas 10% dos médicos especialistas no Brasil são exclusivos do Sistema Único de Saúde. 90% desses 90%, 20% estão exclusivos em serviços privados, só tem o vínculo com a iniciativa privada na área da saúde. Os restantes estão ali, em torno de 70%, tem vínculo misto, tá certo? Então, tem vínculo na saúde pública do SUS e em hospitais privados que não necessariamente prestam serviço ao SUS. Então, não tem como ampliar acesso a especialista no Brasil sem compreender e trazer para o SUS, levar o usuário do SUS para esse ambiente de contratação que já existe do setor privado com esses médicos especialistas. Ali tem um arranjo de contratação que gera a produção, gera a fixação, para você melhor levar o paciente, o usuário do SUS, até lá, do que ficar esperando que esse médico especialista venha um dia ser exclusivo do SUS ou tenha um duplo vínculo e nesse duplo vínculo se dedique mais aos pacientes do SUS. Então, por isso, uma das questões fundamentais do Agora Tem Especialistas é o credenciamento de serviços privados feitos pelo governo federal que a gente apontou e essas duas iniciativas que permite que a gente possa trazer mais atendimento para a saúde de um recurso que não viria para o orçamento do Ministério da Saúde, que mesmo se fosse pago pelos planos de saúde, no caso do ressarcimento, não se transformaria em mais exames, cirurgias, exame diagnóstico, e com essa modalidade vai se transformar. Com essa modalidade a gente está colocando mais recursos para o SUS e para a saúde, e permitindo, levando um usuário do SUS ir para o lugar onde estão os médicos especialistas, que são nesses hospitais privados. Então, o primeiro mecanismo dos planos de saúde. Vocês sabem, os planos de saúde são obrigados a fazer o ressarcimento ao SUS naquilo que seus usuários utilizam. Isso gera hoje uma dívida no ressarcimento em torno de 9 bilhões de reais nos levantamentos que nós fizemos. Uma parte importante dessa dívida são de pequenas operadoras, pequenos planos de saúde que teriam pouco a ofertar a mais de serviços para os usuários do SUS, mas metade dessa dívida são de operadoras, sistemas Unimed, redes de operadoras que têm um potencial muito grande de poder ofertar serviços para os usuários do SUS. Então, o nosso foco está sobretudo nessas grandes redes, sistema Unimed, que tem um potencial enorme. Então, com a medida provisória, nós estamos autorizados a criar um programa que vai permitir a adesão dessas operadoras, para que essas operadoras, nós vamos fazer um edital de adesão, dizendo quais são os procedimentos que elas podem ofertar para o SUS, no parâmetro remuneratório, que é o parâmetro do ressarcimento hoje, que é o IVR, que está estabelecido, inclusive, pelo judiciário, consolidado pelo judiciário, que é um valor que é muito similar, em alguns, é até menor do que a nossa tabela Agora Tem Especialistas, do que são as OCIs, do que é o Programa de Redução de Cirurgias, o outro é mais ou menos o mesmo valor, então está muito equalizado com a outra forma de remuneração da contratação direta. Essas operadoras, ao aderirem, vão ver qual é a lista de procedimentos que o Ministério da Saúde está oferecendo no programa e diz o seguinte, ó, eu quero trocar essa minha dívida por oferecer mais 5 mil pacotes de diagnóstico para o SUS, mais 100 mil cirurgias, mais 1.000 cirurgias, o que seja no valor que ela tenha. A distribuição territorial disso, primeiro, os critérios de distribuição territorial no país, vai ter uma portaria pactuada União, Estados e Municípios, para quê? Para que a gente não só concentre essa oferta apenas onde estão as redes desses planos de saúde. Isso vai permitir, por exemplo, que um plano de saúde cuja rede está concentrada, por exemplo, no estado de São Paulo, possa ofertar cirurgias e exames onde a gente precisa no estado do Maranhão. Ou que esteja na capital, mas a gente precisa ofertar isso no interior do estado de São Paulo. Então, ela pode contratar serviços, contratar estruturas fixas e móveis para ofertar esse serviço no interior de São Paulo. Isso é sexta-feira à tarde, é isso? Então, os brigadistas estão ali, fiquem tranquilos. Se fosse algo de verdade, eles já vinham avisar para a gente evacuar de fato. Então, a gente está mexendo com a dívida, a gente não está mexendo com o fluxo. Isso é importante do ponto de vista fiscal, para não ter ideia que nós estamos trabalhando com uma renúncia de receita fiscal. Nós estamos trabalhando com a dívida que não é paga, que a gente não consegue pagar, medidas administrativas, judiciais, não consegue pagar, recuperar isso para a receita da União, né, que acumula-se com essa dívida. Nós estamos transformando isso em mais atendimento ao usuário do SUS, que vai entrar nessa rede dos planos de saúde pela primeira vez, sem ter que pagar nada, vai ser atendido lá. O que é isso? Depois, quando eu falar do outro, vou falar do ganho geral sobre o arranjo dos médicos. Então, ressarcimento é basicamente isso. Depois, obviamente, se vocês tiverem dúvida, a gente está aqui à disposição. Hospitais privados e filantrópicos. O que eles têm? Eles têm uma dívida, em geral, tributária, dívida fiscal, dívida previdenciária. Você não pode trocar essa dívida para o atendimento. O Código Tributário não permite isso, por exemplo, em relação à dívida tributária. Então, nós estamos utilizando um outro mecanismo que a Receita utiliza para outros setores, nós estamos utilizando para a área da saúde, né, que é a chamada transação tributária. Então, nós vamos criar, o programa nos permite criar um programa de transação tributária para hospitais filantrópicos e hospitais privados na saúde do país. Estejam eles endividados ou mesmo se eles estiverem em dia, vão poder participar desse programa da transação tributária. A gente vai, né, com a medida provisória de hoje, vai ser uma portaria Ministério da Saúde e Ministério da Fazenda nos próximos dias. Essa portaria estabelece o regramento desse programa. A partir daí a gente pode fazer um edital de adesão desses serviços a esse programa. O que ganha um hospital filantrópico, um hospital privado ao participar desse programa? Ao participar desse programa, primeiro, se ele tem uma dívida, ele pode ficar 6 meses sem ter que pagar essa dívida. Ou seja, ele participa desse programa, ao aderir esse programa, com o compromisso de, nesse período, ele aumentar a oferta dele para o SUS. Ele oferecer cirurgias, pacote de exames, consultas especializadas, naquelas 6 grandes áreas que a gente falou aqui, né, cardiologia, gineco, otorrino, oftalmo, ortopedia e oncologia, são essas 6 áreas, e os mais de 1.300 procedimentos cirúrgicos listados ali. Então, ele vai ofertar isso. Né, ele, ao participar do programa, ele é obrigado a ofertar. Ao ofertar isso, durante esses 6 meses, ele ganha 2 grandes benefícios, né? Já tinha ganho o primeiro de não pagar durante 6 meses, ganha 2 grandes benefícios. O primeiro, que é o benefício de todo o programa de transação tributária, que é, ao aderir, ao participar do programa, ele pode fazer uma redução da dívida dele, do principal da dívida, em até 30% do que é o déficit no balancete dele. Por exemplo, se é um hospital filantrópico privado que tem 10 milhões de déficit no balancete, ele pode pegar 3 milhões e abater da dívida, do principal da dívida. Além disso, ele ganha uma redução de 70% dos juros e multa. Essa é a regra da transação tributária. E a terceira coisa que ele ganha pelo volume que ele produzir, quantidade de cirurgias que ele produzir, quantidade de exames diagnósticos que ele produzir, que entregar para o SUS, permitir que o usuário do SUS possa utilizar essa rede hospitalar, ele ganha o que a gente chama de um crédito financeiro. Então, durante 6 meses, ele está entregando mais cirurgias, mais exames. No começo do ano, ele ganha um crédito financeiro no valor dessas cirurgias, exames, consultas especializadas que ele ofereceu para o usuário do SUS. E esse crédito financeiro permite que ele possa abater os seus próximos compromissos tributários, por exemplo, né? Então, isso permite que um hospital que está endividado, mas um hospital que está em dia, está zerado, não tem dívida, possa participar do programa também. O hospital que está zerado, está em dia, ele vai ganhar esse crédito financeiro para abater, por exemplo, tributos ou outras dívidas com a União que ele possa ter, né? Então, é o hospital que aderir ao programa e realizar mais cirurgias para o SUS, abrir as portas para cirurgias pelo SUS, para exames diagnósticos, consultas especializadas, vai ganhar esse crédito financeiro e participar desse programa. Para onde vão essas ofertas, né, de cirurgias? Todas elas vão para o complexo regulatório dos estados e municípios. O Ministério da Saúde não vai criar uma fila própria, não vai criar um acesso próprio a essa ampliação de cirurgias, exames e consultas. Isso a gente vai ofertar para o complexo regulador do estado e município. Tem uma oferta nova, né, de cirurgias, procedimentos, por esse papel do Grupo Condutor Nacional. Por que isso é muito importante para permitir que fazer com que esses especialistas, que estão na sua grande maioria, 90%, no setor privado, atendam os pacientes do SUS? Porque ele já está dentro daquele arranjo. Ele já está contratado naquele hospital. Então, você pega um anestesiologista, cirurgião, né, radiologista, a leitura dos laudos, que são, às vezes, obstáculos para que a gente possa ter acesso a esses procedimentos, eles já estão naquele ambiente. Significa tirar ele daquele ambiente, contratar, ter um novo regime. Então, isso é mais fácil de ser encaixado, inclusive, naquele ambiente, inclusive na capacidade ociosa que aquele ambiente tem. Então, esse é um mecanismo da expectativa nossa, né? Começar em agosto as primeiras contratações, as primeiras ofertas, né? Então, fazer a portaria junto com o Ministério da Fazenda e a AGU, no caso dos planos de saúde, Fazenda, no caso dos hospitais privados e filantrópicos, começar os programas de adesão. E o grande interesse desses hospitais é ofertar no segundo semestre, para quando chegar o ano que vem, ele ter o crédito para começar a bater, por exemplo, na contribuição tributária que começa em janeiro do ano que vem. Então, por isso é um programa que tem expectativa grande de adesão, né, de mobilização deles. Nós colocamos, aqui não está correto no slide, viu, pessoal aí, ó, pessoal, 2,4 bi é a expectativa desse programa aqui, hospitais privados e filantrópicos, e mais 2 bi para o ressarcimento de planos de saúde. Então, toda a expectativa é colocar 4,4 bi a mais de ofertas, cirurgias. Isso significa... Não desceu de 4 para 2 saindo de lá para cá, não. Pelo contrário. Isso, 4,4. Certo? Então, isso aqui é mais do que o dobro, por exemplo, do que foi investido no PMAE, por exemplo, no ano passado, mais do que o dobro da PRNF, ou seja, nós estamos, né, colocando mais do que o dobro de oferta de cirurgias num arranjo produtivo do médico, do anestesiologista, do exame de imagem, muito mais rápido e ágil, para que a gente possa ampliar fortemente essa oferta. Aqui, em relação à telesaúde, eu já falei, né? Acho que não. E também não está no objeto da medida provisória. Em relação ao câncer, o que a gente tem de novidade? Uma é a adesão do AC Camargo. Isso permite, com a adesão do AC Camargo, permite que a gente possa criar esse super centro Brasil de diagnóstico, junto com o INCA, com a expectativa de começar com 1.000 laudos por dia já no mês de junho. Eles apontam a possibilidade de chegar até 3.000 laudos por dia. Isso tem um impacto muito importante. Eu falei para vocês, né? A gente tem A gente tinha em 2013 pouco mais de 2 mil patologistas no nosso país, né, especialistas em anatomia patológica. O nosso último demografia médica aponta menos de 500 especialistas em anatomia patológica no nosso país. Então, nem todos especialistas em anatomia patológica se dispõem a fazer uma leitura de uma lâmina de câncer, tem dúvidas sobre isso. Então, a gente está colocando o maior centro exclusivo de câncer do Brasil, que é o AC Camargo, né, o primeiro a receber o reconhecimento internacional de centro internacional de câncer com seus especialistas para garantir a superar esse obstáculo que a gente tem no diagnóstico da biópsia. Só para vocês terem ideia, a gente estava visitando com o presidente, uma daquelas carretas, estava acontecendo ali uma telepatologia. Né? O Vitor lá do AC Camargo conversando com uma médica e uma técnica de um laboratório de patologia no norte do país, ele fazendo o diagnóstico naquele momento. Né? Depois a gente foi conversar com essa médica, ela falando que hoje demora, ela faz a lâmina, quer dizer, demora para fazer a biópsia, quando consegue a biópsia, a lâmina demora de 2 a 3 meses para ter o resultado do laudo. Ali o AC Camargo deu no dia, a expectativa deles estão falando de dar em até 5 dias o resultado do laudo, desses 1.000 laudos por dia. Aqui na questão do câncer, tem uma coisa muito importante na medida provisória, duas coisas muito importantes. Uma é que nós, dentro daquela obrigação de termos os dados de produção, isso vai nos permitir ter um mapeamento da situação das máquinas de radioterapia no país. A sua capacidade de ação, o que tem capacidade ociosa, onde ela está. Isso vai permitir que a gente constitua uma rede de transporte sanitário com foco no câncer. Estão construindo uma rede no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, de transporte sanitário que permite, inclusive, aproveitar a capacidade ociosa de uma cidade levando pacientes próximos a ela que estejam, tem um tempo de espera elevado para o tratamento do câncer. Está um exemplo muito concreto. No interior de São Paulo, ali a cidade de Franca e Uberlândia, em Minas Gerais, tem uma fila de espera maior em Uberlândia, a Franca tem uma capacidade ociosa, você poder deslocar isso através do transporte sanitário. Nós estamos construindo uma portaria específica para a realidade de um novo hospital do amor, que nós vamos... Hospital de amor, né? Não do amor. Hospital de amor. Nós vamos inaugurar em Lagarto, em Sergipe, agora no final do mês de junho, que ele vai atender e operar para 4 estados ali do Nordeste, no entorno. Né, e vamos constituir ali uma rede de transporte sanitário em torno do hospital com os dados da capacidade ociosa de radioterapia para poder aproveitar ao máximo essa capacidade ociosa e reduzir o tempo de espera. Isso a medida provisória coloca como obrigação dessa informação que nos permite realizar isso. E ela cria um programa, né, no âmbito dessa rede, agora tem especialista, uma rede de transporte sanitário. E aí o Ministério da Saúde, no pacto com o Conas, vai fazer, inclusive, vamos pactuar um incentivo específico para esse transporte sanitário. É um TFD, o tratamento fora do domicílio, para o câncer organizado, com estrutura, inclusive, do transporte que realiza de uma região para outra, de uma cidade para outra. Aqui, provimento de formação de profissionais, eu acho que não tem... acho que são pontos aqui que a gente já tinha discutido com vocês em outros momentos. Né? Nós temos uma novidade, que é esse edital Mais Médicos Especialistas, é um programa de provimento, uma bolsa trabalho nos moldes do programa Mais Médicos, para o médico especialista já titulado nas especialidades que nós mais precisamos, o edital que nós vamos soltar nos próximos dias, começar com 500 especialistas para as regiões mais remotas, em parceria com as instituições formadoras e com a Associação Médica Brasileira, que é muito importante em relação a isso. O outro é a abertura de vagas de residência médica e também de aproveitamento de alguns programas de pós-graduação da Associação Médica Brasileira. O Ministério da Saúde, no arranjo com a Associação Médica Brasileira, para aquilo que for prioridade para o Ministério da Saúde, estamos dispostos, inclusive, a ter uma bolsa que garanta o pagamento do médico que for fazer especialidade nesses programas em parceria com a MB. Além disso, uma forte parceria com a MB no acompanhamento dos programas de residência no país e na abertura de novos programas de residência, para garantir a qualidade nos programas de formação de residência no nosso país. Esse aqui eu acho que não tem. A partir do momento que a medida provisória permite que o governo federal possa fazer contratação direta desses serviços, a gente vai contratar via Jesus e mutirões via o Grupo Hospitalar Conceição para áreas remotas. Então começa a partir da MMP, a gente começa a fazer os editais, previsão de agosto está tendo contratação desses serviços, tanto carretas de diagnóstico quanto pequenas cirurgias, mutirões de cirurgias aqui com foco em território indígena e outras áreas remotas. E esse agora tem especialistas caminhoneiro, que é em pontos de parada, a carreta vai ficar em pontos de parada, estão mapeando 20 pontos de parada junto com o Ministério dos Transportes, com os estados e com os municípios, também para operar, a partir de agosto, começar a operar os primeiros aí em relação a. Agora tem especialistas caminhoneiros, poder ofertar exames, como interoperabilidade do prontuário eletrônico. Vocês viram, mais de 85% das equipes de saúde da família hoje usam o prontuário eletrônico ESUS-AB do Ministério da Saúde. Isso permite que a gente possa, a partir desse ponto de parada, estar conectado com informações que acontecem na unidade básica de saúde da cidade desse caminhoneiro, isso melhorando o cuidado, reduzindo custos, e reduzindo o tempo de espera. Aqui também é algo novo, não depende da MP, isso aqui é uma ata de registro de preço que nós já começamos a fazer, expectativa é que ela esteja concluída em outubro. Colocamos 870 milhões do orçamento do Ministério da Saúde nesse momento, isso é mais de 2 mil equipamentos desses. Faremos a ata com até 6.300, com a expectativa tanto de adesão de estados e municípios, já sinalizaram, vários estados e municípios estão falando sobre isso, quanto também das emendas parlamentares poderem ser atraídas para esse equipamento. Tem um desejo muito grande também dos parlamentares para organizar o transporte sanitário. Isso aqui é um serviço de transporte sanitário, não é só entregar o carro, não é só entregar a estrutura, mas organizar esse serviço de transporte sanitário para dar dignidade a quem precisa se deslocar do seu município para atendimento especializado. Aqui já começou a funcionar a partir de hoje. Todas as pessoas que forem atendidas, seja no pacote de diagnóstico, consulta especializada, exame de imagem, biópsia, os pacotes de diagnóstico ou na cirurgia, o registro do atendimento dela sobe para o nosso RNDS. Ao subir para o nosso RNDS, a gente monitora o que está acontecendo com ele aqui e permite que a gente possa mandar mensagens pelo Meu SUS Digital. Tá, a mensagem mais detalhada, informações mais detalhadas para esse usuário, se ele quer saber aonde que é a unidade de saúde dele, qual que vai ser o procedimento, ele vê no Meu SUS Digital para ter a proteção da LGPD, do sigilo da informação de diagnóstico dessa pessoa, porque ao entrar no Meu SUS Digital ele se identifica, tem mecanismo de identificação, e mensagens, são mensagens de chamamento, elas são menos detalhadas, eu não falo aqui qual que é a consulta específica ou diagnóstico para não expor, mas é uma mensagem que vai para o WhatsApp, que está a partir dos dados registrados na consulta, na cirurgia, no procedimento, e também a ouvidoria 136, além de receber contato direto dos usuários, vai fazer ligação telefônica pós-procedimento de busca ativa, isso a partir de agosto. Então, a gente já começa hoje com cerca de 90 mil pacientes que estão entrando esperando, ou esperando o agendamento, ou que já teve o agendamento do seu procedimento diagnóstico. Vamos fazendo no mês de junho e julho a avaliação do retorno de como vai isso, focado nesses pacientes que vão entrando. Então, nós estamos entrando primeiro com aqueles que entram para o Meu SUS Digital no pacote de diagnóstico, consulta especializada, exame de imagem, naquelas seis áreas. E a partir de agosto, vamos entrar também naqueles que já realizaram procedimentos cirúrgicos. A partir de agosto também vamos começar as ligações telefônicas ativas. A partir de agosto, as pessoas vão receber ligações para avaliar o serviço, avaliar como foi o serviço, a execução do serviço. Aqui, muito importante que a MP nos permite, como eu falei, ao obrigar a informação por quem produz serviço, pelo Agora Tem Especialista, permite que a gente tenha, pela primeira vez, começar a ter um painel nacional mais fidedigno, mais real do que acontece nos complexos reguladores de estados e municípios, que acontece no tempo de espera dos procedimentos das mais variadas áreas. Hoje a gente tem 25 estados que já passaram a integrar as suas informações do complexo regulador à RNDS. Isso foi um esforço concentrado nesses últimos 60 dias. Tem 25 estados que já começam a integrar as informações. Mais de 3.800 municípios também já integram as informações hoje. Tem alguns estados que já passaram a integrar, mas está em homologação, validação dos dados: Paraná, São Paulo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Tem dois estados que ainda estão pendentes da integração, estamos conversando ainda com os secretários estaduais, com os governos estaduais, para que a gente possa fazer essa integração o mais rápido possível. Isso era em função do diálogo, da interação, das portarias. Agora, com a medida provisória, passa a ser obrigatória. Então, com isso, a gente consegue ter um painel mais real, conseguindo ter um painel mais real na medida que todos passem a integrar essas informações. Nós vamos ter, como eu falei, também um decreto do presidente que vai regulamentar em mais detalhes o funcionamento da nossa RNDS, Rede Nacional de Dados do SUS. Aqui na atenção primária em saúde, esse é um dado que é um dado novo, não era desconhecido de vocês, faz parte do nosso censo das unidades de base de saúde. Nós vamos apresentar o censo detalhado no Congresso do CONASEMES na dia 15 e 16 de junho, a partir do dia 15 de junho, Congresso do CONASEMES, abertura é 16, se eu não me engano, aí no mês de junho em Belo Horizonte. Nós vamos apresentar o censo detalhado, tem informações novas sobre as unidades de base de saúde do nosso país. Esse é um dos dados do censo. 85% das equipes hoje utilizam o prontuário eletrônico, o ESUS. Isso permite que a gente possa fazer com que as equipes, elas mesmas, façam a marcação, pedido de marcação para o pacote diagnóstico, consulta especializada, Agora Tem Especialista. Então, lá de dentro do prontuário eletrônico, o médico vai poder fazer a solicitação. Nós vamos criar uma rede de voluntários do câncer na atenção primária, integração dos mais médicos com Agora Tem Especialistas. E aqui é recurso do PAC, 1,5 bilhões de reais, expectativa de contratação esse ano, já está em andamento a ata de contratação. Vamos colocar equipamentos portáteis que permitem, inclusive, teleconsulta à distância, telediagnóstico à distância. Alguns dos exames para média e alta complexidade são solicitados hoje pela OBS, serem realizados dentro da própria OBS. Então, está em consulta pública aqui o André Longo, falando aqui do processo de contratação desses equipamentos. Permite que, inclusive, alguns deles são operados por não médicos. O retinógrafo, por exemplo, a gente fez a amostra aqui na feira aqui do Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, uma enfermeira técnica também opera, então permite a expansão da utilização, esperando que o digital é a mesma coisa, permite a expansão desses procedimentos. Hoje o presidente Lula viu essa máquina portátil de exames aqui, o Point of Care, viu o funcionamento dele, então um impacto importante na atenção primária. Por fim, na gestão, acho que tem de importante, hoje existe um grupo condutor nacional. Quando foi criado o PMAE, no ano passado, foi criado junto um grupo condutor nacional. A gente está expandindo o papel desse grupo condutor nacional para ele ser o grupo condutor de toda a ação do Agora Tem Especialista, muito mais do que o PMAE, do que o Programa de Redução de Fila de Cirurgias, vai ser o acompanhamento da troca de dívidas, ressarcimento, painel de monitoramento. Então, ampliando o papel, criando grupos condutores estaduais, também saúde, estado e município, depois migrar para grupos condutores nas regiões de saúde. O Comitê Técnico de Acompanhamento vai ter uma portaria nossa, vai ter uma participação dos diretores clínicos dos 7 hospitais de excelência que participam do PROAD. A Associação Médica Brasileira vai indicar membros. As entidades nacionais de hospitais privados, ANAP, CMB, CNS, todas elas vão indicar membros para esse grupo de acompanhamento. O Conselho Nacional de Saúde vai indicar membros, o CONAS, CONASEMES, um para o região, para ter o acompanhamento, o balanço regular, interação permanente com esse programa. E essa rede nacional de apoiadores é interno aqui ao Ministério da Saúde. Aqui um quadro resumo do investimento, que a gente no, lá na apresentação a gente colocou alguns números, não todos, né, para não se alongar ainda mais, então só para esclarecer para vocês. Expectativa, credenciamento de clínicas e hospitais privados para o SUS, aquele credenciamento que o Ministério faz, que Estado, município, a GESUS, GHC podem contratar. Nossa previsão, 2 bilhões ano. Ampliar a estrutura da rede pública, né, que é, terceiro turno de policlínica, terceiro turno de GHC, a expectativa 2,5 bilhões ano, né, ampliação de 40% da capacidade de cirurgias eletivas da IBSER, da Rede de Hospitais e Universidades Federais, 2,5 bilhões ano. Troca de dívidas para atendimento ao SUS, plano de saúde, Santa Casa e Hospitais Filantrópicos, 4,4 bilhões ano. Telesaúde aqui tem só os valores do PROAD, 200 milhões, aqui os kits, todo investimento do câncer, 2,2, aqui tem recurso do PROAD, tem recurso próprio do Ministério, do PAC, expansão da compra dos aceleradores lineares, que a gente já tinha passado, estava apresentando, acho que é o conjunto, e aqui o PROAD SUS é 1 bilhão ano, PROAD SUS, 3 anos, 3 bilhões. Nós repactuamos a programação do próximo triênio ser metade do PROAD focado nas ações do Agora Tem Especialistas. Então, hoje nós estamos colocando aqui 500 milhões de anos no PROAD. Tem o PRONON também, que está inserido aqui no tratamento do câncer no tempo certo. O PRONON também são 500 milhões de anos. Todo o PRONON focado, né, que é aquela isenção de renúncia fiscal para projetos do câncer, todo o PRONON será focado para projetos do Agora Tem Especialistas, para garantir o tempo adequado no diagnóstico e tratamento de câncer. Então é isso e ficar à disposição de vocês. Hein?
Como está em transmissão? Identificar e fazer a pergunta.
Ok. Boa tarde, ministro, Mara TV Globo. Queria que você explicasse na prática como que vai funcionar. Hoje em dia as pessoas precisam ir no postinho, marcar a consulta, então o médico ele encaminha para os exames, cirurgias, enfim. E isso demora demais. Como que isso vai reduzir? Em quanto tempo isso vai reduzir? E qual a expectativa do governo, né, para que isso, essa realidade comece a mudar de fato?
Então, qual que é a grande mudança aqui? A pessoa que vai na unidade básica de saúde, e ela tem que começar indo pela unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde resolve mais de 80% dos problemas de saúde, a gente só vai, né, ter um tempo adequado para o atendimento especializado quando a gente tem uma atenção primária cada vez mais forte. Então, ela tem que continuar indo na unidade básica de saúde. Quando ela vai na unidade básica de saúde, em geral, hoje, o que é ofertado para ela? Você tem que entrar na chamada regulação e esperar ser chamada para o atendimento com especialista. Depois o especialista pedir exame, muitas vezes isso acontece de forma fragmentada. O que nós estamos oferecendo para essas pessoas? Vamos oferecer isso para o município onde essa pessoa está, para o estado, a secretaria estadual que ela está. Nós estamos oferecendo mais opções para que isso ande mais rápido. Primeira opção, telesaúde. O telesaúde, a unidade básica de saúde, poder entrar em contato com um médico especialista por conexão pela internet, isso, nos nossos estudos, reduz em 30% a necessidade dessa pessoa ter que ir presencialmente a esse especialista. Uma parte do telesaúde pode fazer, inclusive, diagnóstico, lesões de pele, por exemplo. Eu estava falando aqui da, às vezes, mandar para o oftalmologista para ele ver o fundo da retina dessa pessoa. Está falando, esse equipamento retinógrafo é feito por um enfermeiro, ele faz a leitura, isso é encaminhado para o oftalmologista que está lá à distância, ele dá o laudo no mesmo dia retornando a isso. Então, a telesaúde é o primeiro passo para reduzir esse tempo de espera. Se a telesaúde não for suficiente para resolver o problema dessa pessoa, ela precisar ir, de fato, para fazer um exame de imagem e para um serviço, nós estamos oferecendo, nós estamos aportando para esse serviço de uma tomografia, de ressonância, de ecocardiograma, né, mais acesso de várias formas, mais opções para que isso aconteça mais rápido. Primeiro, quando o Ministério da Saúde repassa para os estados e municípios o recurso para que ele compre de forma integrada esses exames, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, né, a cintilografia, se for necessário, um problema cardiológico, isso reduz o tempo de espera entre um exame e outro que essa pessoa passa. Trajetória, o percurso que ela vai fazendo, que faz com que o tempo de espera aumente cada vez mais. Então você integra isso, inclusive podendo fazer no mesmo lugar. Isso dá agilidade para esse procedimento que ela está fazendo. Segunda coisa que nós estamos fazendo, o governo federal vai participar da contratação desses serviços, desses exames, dessas consultas especializadas, ofertar para o estado e município onde essa pessoa está e com isso ter mais especialistas para atendê-la e com isso o tempo ser mais rápido para o atendimento. E a terceira, o governo federal vai fazer com que hospitais privados, filantrópicos, planos de saúde, trocando a dívida que eles têm com a União, ofereçam mais cirurgias, exames diagnósticos, consultas especializadas para essa pessoa. Então, o grande movimento, além da telesaúde, é colocar mais especialistas, mais exames, mais cirurgias para essa pessoa que está esperando ali. Então, se hoje ela demora mais tempo porque só tem um especialista ali na cidade dela, vai ter através do telesaúde, vai ter através do especialista que está no hospital privado podendo atender essa pessoa, o especialista contratado pelo plano de saúde podendo atender essa pessoa, mais especialistas, mais máquinas de exames para atender essa pessoa. Então, essa que é a grande ação que o Ministério da Saúde faz. Isso é um processo de implementação. Por exemplo, amanhã eu já estou indo aqui no HUB, aqui do lado, que através de um mutirão de cirurgias vai ajudar a reduzir o tempo de espera para cirurgias de saúde da mulher aqui em Brasília. Ou seja, vai funcionar de sábado para cirurgia eletiva, que é algo que normalmente o HUB não faz, só faz atendimento de urgência e emergência. Né? A Bahia, como eu falei, as policlínicas nesse fim de semana já vai começar a funcionar de sábado e domingo. Ou seja, mais dias para esse atendimento e com isso conseguindo atender. Então, a grande ação que o governo federal está fazendo, em primeiro lugar, é mobilizar hospitais privados, planos de saúde, telesaúde, que mobiliza um especialista que está numa região, poder atender uma pessoa que está numa outra região, para oferecer mais médicos especialistas, mais atendimento. Quanto mais gente atendendo, mais rápido o atendimento chega para essa pessoa. Além disso, esse percurso dessa pessoa vai passar a ser acompanhado melhor pelo município, pela Secretaria Estadual e pelo Ministério, porque a gente vai passar a ter um painel nacional que identifica essa pessoa, o tempo que ela está esperando, qual é o exame que foi pedido. Isso permite que o Ministério da Saúde possa falar com o Estado possa falar com o município, identificar que se precisa mais daquele tipo de cirurgia naquele Estado, aquilo que o Ministério consegue no hospital privado passar para aquele estado, para aquele município, ou seja, permite que a gente possa fazer com que mais cirurgias, mais exames diagnósticos, mais consultas com especialistas cheguem na pessoa que mais precisa, na região que mais precisa. Então, é um programa que começa desde já, né? Você vai ganhando volume, algumas coisas a gente passa a ser autorizado a fazer o chamamento dos hospitais privados, dos planos de saúde. A expectativa é já começar a ter contratos com eles a partir de agosto, para a partir de agosto as pessoas começarem a poder usar, inclusive, hospitais privados, ambulatórios privados, clínicas privadas, credenciadas a plano de saúde, para resolver o seu problema, ser atendido, ser encaminhado.
Ministro, boa tarde. Aqui é a Ariane, sou do SBT. Só para ver se eu entendi direito, então. O custo total desse programa vai ser de 16,1 bi. Se a gente fala de tudo, e o que não vai ter custo é esse credenciamento dos hospitais e clínicas privadas, porque isso vai ser uma troca de dívidas, então não vai ser algo que vai demandar um investimento do governo, certo ou errado?
Então, o que não mexe com o orçamento do governo, né? pensando no orçamento do governo. É, 4,4 bi não mexe com o orçamento do governo, tá certo? Tudo que é renúncia do PROAD, são aqueles 7 hospitais de excelência, que vão ser 1,5 bi nos próximos 3 anos, né? Não é orçamento do governo também. Né? Isso faz parte da renúncia que eles têm de direito pela lei do PROAD. Então, eles trocam o pagamento dele por projetos que eles ofertam para o Ministério da Saúde, para as secretarias estaduais e municipais. Metade do que eles têm que trocar, que são 3 bi em 3 anos, 1 bilhão e meio nós vamos colocar dentro do programa. Então, isso significa 500 milhões já no ano que vem, são 500 milhões por ano em relação a isso. Isso também não é orçamento do governo. Uma parte do que está aqui do tratamento do câncer é o Pronon, que são 500 milhões por ano também. Então, 500 milhões esse ano, 500 milhões ano que vem, são recursos que não são do orçamento do governo, não é do orçamento do Ministério da Saúde, também é recurso de renúncia que vem para o programa também. O resto dos recursos são recursos que já estavam dentro do orçamento do Ministério da Saúde, uma parte estava pelo PAC, nós estamos remanejando o recurso do PAC, por exemplo, para a compra de equipamentos, para transporte sanitário, para dar mais agilidade. O diagnóstico que nós fizemos, o balanço junto com a Casa Civil de algumas ações do PAC nos primeiros 2 anos. E uma outra parte, também recurso do Ministério da Saúde, o PAC também está no Ministério da Saúde, mas são outras ações do Ministério da Saúde.
Ministro, sou o Matheus, da Folha de São Paulo. Sendo um pouco quase repetitivo, mas só para entender, de forma geral, o que tem de recurso novo que não estava na programação do Ministério, eu entendo que é essa parte da troca de dívida, certo? Porque o restante, de uma forma ou outra, já estava orçado.
Não, uma coisa está no orçamento, outra coisa é ser utilizado para isso.
Entendi.
Então, você tem de recurso que não estava programado no Ministério para ser investido nisso? Então, você tem 2 bilhões de credenciamento de clínicas e hospitais privados no SUS. O Ministério não tinha uma programação para isso. O Ministério não tinha uma programação para abrir um credenciamento universal. Ele passa a ser autorizado a fazer isso a partir da medida provisória do presidente. Nós estamos separando 2 bilhões de reais ali de média e alta complexidade do Ministério da Saúde para investir nisso. Ampliação do uso da estrutura da rede pública. Também não estava programado isso. Então, nós estamos direcionando esses recursos para funcionar em terceiro turno, funcionar sábado e domingo, a Ibicera aumentar 40% sua capacidade de cirurgias, a entrada do GHC podendo fazer contratação também não estava previsto. 4,4 bilhões, como você falou, que não é nem do orçamento do Ministério. Os recursos do PROAD não são do orçamento do Ministério, mas tinham, de certa forma, uma previsão da utilização deles, Só que estava em projetos fragmentados. Então, nós estamos pegando o recurso do PROAD, 200 milhões focado em telesaúde, e 500 milhões como um todo por ano focado em outras ações. Para agora tem especialista. Então, a gente está repaginando as ações do PROAD também. E entrou o AC Camargo, que não estava. Então, quando entra o AC Camargo, entra 136 milhões do AC Camargo também já nesse ano. Só ver que tem mais... Aqui, informações, tem um remanejamento de utilização dos recursos para a formação de mais especialistas. Como eu falei aqui, 870 milhões eram recursos do PAC, que estão sendo remanejados dentro do PAC para esse investimento.
Mas nada que exige crédito ou, por exemplo, busca de emenda? Só para entender.
Não. Aqui é sem emenda. Agora, nós temos expectativa... Quando a gente abre uma série de programas, que uma parte das emendas parlamentares venham para cá. Porque quando você começa a estruturar um programa que tem um impacto muito positivo na população e é a principal demanda da população hoje, nós temos expectativa sim, vamos trabalhar, já estamos trabalhando isso junto aos parlamentares, que os parlamentares também optem nas suas emendas individuais, emendas de bancada, chamadas emendas de comissão, para essas ações, porque são ações prioritárias hoje também. Então, pode ampliar esse investimento com os recursos que vêm de emendas.
Para finalizar, eu estou vendo aqui a MP, que saiu há pouco, ela insere um trecho, um dispositivo no artigo 16 da Lei do SUS, Lei 8080, que mais ou menos em situação de urgência em saúde pública, o Ministério pode contratar serviços e etc. de atenção especializada, que não é algo que vinha a tradição do Ministério da Saúde fazer essa contratação. Eu queria saber se não contrasta e de que maneira que o senhor já se antecipa a possíveis críticas de, por exemplo, isso vai contra a descentralização do SUS, isso vai contra uma série de posicionamentos de Conferência Nacional de Saúde e tudo mais sobre privatização do SUS. E até mesmo fiquei pensando, a gente está nessa situação de urgência nesse momento, e se a gente está, pelo que eu entendi, é por um tempo determinado que o Ministério vai atuar. Por qual tempo, e isso vai ser feito por um outro, outra portaria, etc. Se pudesse explicar um pouco a situação que é essa.
Esse é aquele artigo que nós falamos, na medida provisória, tem um artigo que mexe na 8.080, como a gente estava falando, que passa a dar ao Ministério da Saúde a possibilidade dele contratar e prestar serviço de média e alta complexidade em apoio aos municípios, em apoio aos estados. Nós temos dialogado esse tema com CONAS, CONASEMS, com estados, municípios, com os nossos colegas do SUS, e estamos absolutamente convencidos da importância por dois motivos desse artigo, né? Primeiro, porque é uma demanda de vários estados e municípios para isso. Ou seja, ele surge do diálogo, do diagnóstico que a gente vem fazendo sobre como é que está a execução dos serviços de média e alta complexidade e da expansão deles. Como eu citei até lá hoje de manhã cedo, um governador um dia chegou para mim e falou assim, só tenho 7 cirurgiões dessa especialidade no meu estado. Eu faço o que eu fizer, eu não consigo ampliar. Então, o governo federal entrar contratando vai me dar algo que eu não consigo fazer sozinho no meu território. E essa é a fala dos municípios, essa é a fala de vários estados. O governo federal entrar, ele organiza pela sua escala e, às vezes, também pela credibilidade com o prestador, né, uma possibilidade mais concreta, mais interesse desse prestador de vir ser contratado, né, e permite essa oferta. Então, isso vem em profundo diálogo com os estados e municípios, ou seja, vem em profundo diálogo com quem defende a descentralização, a regionalização do SUS. Tenho tese de doutorado sobre isso, sou um grande defensor nisso. Eu, quando fui ministro da Saúde outra vez, a gente fez o decreto de regulamentação da 8.080, que estabeleceu todo o processo de regionalização das unidades das regiões de saúde, né? Então, isso vem, inclusive, a partir de um diagnóstico que nós, que somos pensadores da regionalização, que somos pensadores da descentralização, né, que implementamos isso, compreendemos que a União pode sim participar em apoio aos estados e municípios para ajudá-la. O primeiro embate que teve sobre isso, Matheus, foi quando a gente criou Mais Médicos. Porque as pessoas falam assim, o governo federal vai organizar e, né, fazer o processo de contratação de um médico que vai ficar lá na atenção primária? Mas a atenção primária não é uma coisa exclusiva só dos municípios? E os municípios que nos pediram para fazer o Mais Médicos? Porque eles perceberam o seguinte, eu sozinho não dou conta de organizar mais a minha rede, contratar ou conseguir trazer esses profissionais para cá, né? Então a necessidade de arranjos que às vezes ultrapassam o território do município ou do estado isolado para ampliar a oferta de atendimento, de consultas e exames, é uma necessidade identificada por todos nós que pensamos a descentralização, a regionalização e que defendemos ela. E o processo de escuta, de diálogo com o CONAS, foi muito importante nesse sentido, né? E é por isso que a gente caracteriza isso numa situação de urgência e por tempo determinado. O tempo determinado, que é a nossa expectativa de sacramentar esse tempo, é de 36 meses, 24 podendo ser prorrogados por 12 meses. Isso vai sair através de uma portaria, ato do Ministério da Saúde, a partir da edição da medida provisória, em diálogo com os estados e municípios, que caracteriza esse tempo onde o governo federal possa agir em relação a isso, né? E ao longo desse período se avalia a necessidade ou não, mas não tenho dúvida nenhuma que essa experiência vai ajudar a consolidar o quanto que sim, a União pode, para reforçar a regionalização, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, para reforçar a pactuação interfederativa, entrar em campo, em apoio aos estados e municípios, reequilibrando as estruturas, ampliando a capacidade de oferta, pelo tamanho da escala, poder oferecer algo muito importante para os estados e para os municípios. E quem vai conduzir todo esse processo é o Grupo Condutor Nacional, formado por Ministério, CONAS e CONASEMS, em profunda pactuação, diálogo permanente com gestores estaduais e municipais, toda a construção dessa medida provisória. Era isso, né? Tinha mais alguma?
Oi, ministro. Paula Ferreira, do Estadão. Ministro, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho. O PMAE, ele previa uns pacotes, né, de diagnóstico. Isso continua existindo ou não? E aí, eu queria entender um pouco da diferença, porque, por exemplo, com esse dispositivo do abatimento das dívidas, né, vai se criar esse cadastro. E aí, como é que vai ser? O Ministério da Saúde vai centralizar essas ofertas todas e vai passar para os municípios, e os municípios não vão ter que pagar, ou isso vai ser via Ministério da Saúde, ou ainda vai ter esse artifício dos próprios municípios contratarem com recursos, né, que eles tenham esses pacotes diagnósticos? Eu queria entender um pouco esse caminho,
tá certo,
sabe?
Tá certo. Não, perfeito. Nós vamos utilizar todas as formas possíveis que a saúde pública e privada do país tem para ampliar consulta especializada, exame e tratamento, cirurgia para a população brasileira. Todas, absolutamente todas. O Ministério vai continuar repassando recursos para estados e municípios para que eles possam contratar dentro daquelas 6 áreas. O PMAE tinha 5 áreas, nós criamos uma sexta, que é de ginecologia, com aquele valor remuneratório. O formato do pacote, que junta vários procedimentos, o prazo do pacote e o valor remuneratório. Continua o mesmo. No pacto com CONAS e CONASEMS, os estados e municípios, nós não quisemos mexer nisso para não significar uma mudança de valores que possa, por exemplo, influenciar alguma coisa que já foi contratada pelos estados e municípios. Tudo aquilo que já foi programado, inclusive, ao longo desse um ano, por estados e municípios, de cirurgias e pacotes diagnósticos e de cuidado dessas 5 áreas e a sexta da saúde da mulher que a gente incluiu a partir de março, continua a programação. E nós estamos, inclusive, com diagnóstico permanente, essa rede de apoio que o Ministério vai montar é muito importante, o painel de monitoramento nacional que vai ser possível a partir da obrigação pela medida provisória, o decreto do presidente das subidas dos dados, vai permitir que a gente faça um diagnóstico do que estava acontecendo, inclusive para poder aportar mais recursos, remanejar o que for necessário. Então, a gente não muda esse parâmetro, a tabela continua naquele valor, a gente integra todas as tabelas numa tabela que a gente está chamando aqui de agora tem especialista por conta disso, mas que unifica todas as ações do programa. Isso permite. Então, o Estado e o município podem continuar contratando isso. Além disso, a MP nos permite que o Ministério da Saúde faça um credenciamento nacional desses procedimentos, naquelas 5, a sexta área da saúde da mulher e as mais de 1.300 programas de cirurgias, que hospitais, serviços filantrópicos ou privados podem aderir a esse credenciamento e o Estado e o município pode contratar desse credenciamento como se fosse uma ata de preço, inclusive encontrem condições melhores, ou caso tenha dificuldade, o Ministério contratar através da GESUS, do GHC e lá ofertar para o Estado e município. Então, nós vamos manter aquele parâmetro remuneratório até para não ter qualquer tipo de numa largada, você ter que os municípios refazerem contratos que já tinham, tudo. Né? Então, e porque é um parâmetro razoável dentro do que tem de oferta hoje. A troca de dívida, como eu falei, o Ministério vai abrir um processo de adesão. No caso dos planos de saúde, é uma dívida de ressarcimento. No caso dos hospitais filantrópicos e privados, eles ofertam cirurgias e exames e com isso eles ganham um crédito financeiro. Então, né, e ao participar da transação tributária, eles reduzem a dívida deles também. Então a gente vai abrir o edital de adesão. Hospital tal, eu ofereço 100 cirurgias torácicas nessa região. O Ministério pega essa oferta e entrega lá para o complexo regulador do estado e do município, acompanhando a execução disso através do nosso grupo condutor estadual, que tem Ministério, Estado e Município, e acompanhando a execução disso através do sistema de informação. Uma coisa muito importante, por exemplo, um hospital filantrópico, às vezes já tem um contrato com o Secretário Municipal de Saúde, com o Secretário Estadual, ele oferece 100 cirurgias. Aí ele vai oferecer mais 100 cirurgias para troca de dívida. Ele não pode trocar o que ele oferece para o município para troca de dívida. Então ele vai ter que começar a fazer 200 cirurgias. 100 são pagas pelo Fundo Municipal de Saúde, o município que contrata, recebe recursos do Ministério da Saúde, e as outras 100 ele executa. Ele vai ter dinheiro para executar, porque ele tem aquela moratória de 6 meses, ele tem fôlego para executar, e quando ele executar, a gente registrar, esse hospital executou essas 100 cirurgias a mais, a gente vai ter isso pelo sistema de informação, o Ministério da Fazenda dá um crédito financeiro para ele, né, nos pagamentos tributários, reduz em 30% o principal da dívida dele e 70% juros e multa. Entendeu? Então, o Ministério, sim, junto com o Estado e o município, o Grupo Condutor Nacional, vai monitorar e administrar isso que é ofertado, mas essa oferta vai para o complexo regulador do Estado e do município e é lá que é executado, não é? Não é algo que o Ministério vai criar uma fila própria, um encaminhamento próprio, exatamente para reforçar a relação interfederativa, a construção do Sistema Único de Saúde.
Boa tarde, ministro. Ana Paula, do jornal O Tempo. Eu queria só esclarecer com o senhor a respeito dessa questão da troca de dívidas, né? O senhor comentou que a medida provisória ela vai autorizar esse programa e depois, então, vai ser feita uma portaria conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Fazenda, né? E já tem algum prazo? Como é que vai ser isso? E só para confirmar também, então, nesse caso desse programa específico, não tem aporte de recursos da União, seria só o crédito?
São recursos que a União não consegue receber. Se um dia ela recebesse, são recursos que não viriam para atendimento à saúde e que a gente cria um programa que faz troca de dívida do ressarcimento, no caso dos planos de saúde. Para isso é uma portaria do Ministério da Saúde junto com a AGU, não com a Fazenda. A Fazenda não precisa participar disso, porque a lei do ressarcimento, o ressarcimento é ao Ministério da Saúde. E um outro programa que a medida provisória nos autoriza, que é fazer com que hospitais filantrópicos e privados participem dos programas de transação tributária, que aí é a Fazenda que faz, por isso que a portaria junto ao Ministério da Saúde com a Fazenda, né? Então, são cirurgias, exames, atendimentos do usuário do SUS lá dentro do hospital privado. Ele vai poder entrar no hospital que ele nunca entrou, só pudesse entrar, se pudesse pagar por isso, né, sem a gente ter que usar recurso do Ministério da Saúde para isso. Então, é uma oferta maior para o SUS, vindo desse novo mecanismo da relação tanto com planos de saúde quanto com hospitais filantrópicos e privados. Lembrando que, no caso do hospital filantrópico privado, ele não precisa ter dívida. Se ele estiver em dia, ele pode participar do programa e vai receber um crédito financeiro para abater dos seus próximos impostos, daquilo que tem pagamento com a União no próximo período. O doutor Mozart está chegando agora porque ele estava em reunião com o Ministério da Fazenda detalhando a portaria conjunta. A nossa expectativa é no mês de junho estar com a portaria já publicada, porque a portaria publicada autoriza o Ministério da Saúde a abrir o edital. E nós vamos trabalhar muito para que as primeiras ofertas de cirurgias, exames, consultas especializadas do setor privado, dos planos de saúde, já aconteça a partir de agosto desse ano. Como eu falei, no caso dos hospitais filantrópicos e privados, eles vão ter muito interesse em começar rapidamente esse ano, porque eles precisam ofertar cirurgia, exames, consultas especializadas para os usuários do SUS para terem o crédito financeiro no final desse ano, porque eles começam a pagar imposto na virada do ano. Então, para poder abater o pagamento que eles têm de imposto no começo do ano, eles vão querer correr bastante para ofertar já nesse semestre. Quanto mais ele ofertar, mais crédito ele vai ter, tá certo? O parâmetro para definir quanto custa uma cirurgia que ele vai ofertar é o mesmo parâmetro que a gente faz para contratação pelo SUS, daquela tabela, né, que é mais ou menos duas vezes e meio que era a antiga tabela SUS.
Boa tarde.
Só uma coisa, no caso do plano de saúde, eu falei aqui na primeira vez, o parâmetro de remuneração é o IVR, que é o índice já para o ressarcimento hoje. Hoje, quando o plano de saúde tem que pagar a dívida do ressarcimento, tem 10 cirurgias, se calcula aquela cirurgia pelo IVR, estabelece qual é o valor que tem que ressarcir. A gente vai usar esse mesmo parâmetro para essa renegociação da dívida deles.
Boa tarde, ministro. É Jéssica Gottlieb, do Jota. A minha dúvida é justamente sobre os planos de saúde, porque, como o senhor falou, a dívida de ressarcimento nasce quando um usuário de plano de saúde é atendido no SUS. E a gente acompanha bastante a judicialização. Tem crescido muito a judicialização por negativa de cobertura dos próprios beneficiários contratantes dos planos de saúde. E aí eu queria saber quais foram os estudos de viabilidade técnica que o Ministério fez para saber se os planos vão ter realmente condições de absorver esses pacientes que estão chegando do SUS, né? E como que vocês vão acompanhar para realmente ver a prestação desses serviços e se realmente foi prestado lá na ponta.
Ótimo. Não, a medida provisória estabelece que todos os serviços que participarem desse programa são obrigados a subir a informação para a Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, a realização do atendimento, além do próprio sistema que a ANS já tem hoje de acompanhamento, tanto que a ANS identifica quando isso acontece, né, em relação ao ressarcimento, a realização do atendimento vai ser, inclusive, por informação desse atendimento. Ele sobe, inclusive, com um marcador específico para a nossa rede, o que permite que a gente mande uma mensagem para o usuário. Foi marcado, vai acontecer em tal lugar. Depois de realizar o procedimento, a gente manda a mensagem para o usuário, ele vai poder falar para a gente o que achou do procedimento, realizado ou não, ou seja... Então, é um monitoramento muito firme em relação ao atendimento ou não, tá certo? Hoje, esses planos, quando acontece essa situação que você falou, esse plano fica com a dívida com a União, tem 9 bi de dívidas acumuladas que não foram pagas, ficam paradas, nem a União recebe esse recurso, se receber não vai para a área da saúde, nós estamos criando um mecanismo onde esse recurso vire atendimento, cirurgia, exames, na área da saúde para a população, ou seja, né, além daquela pessoa que já foi atendida pelo SUS, foi negada e foi atendida pelo SUS, essa dívida vai significar um outro atendimento, uma outra cirurgia. Então, mais uma pessoa vai ser atendida por essa dívida que o plano de saúde tem com a União. Cerrado? Muito, muito obrigado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando era do Ministério da Saúde outra vez, toda terça-feira de manhã tinha coletiva sobre algum tema e a gente convidava. A Camila acha, não sei se o pessoal está tão interessado ou não de vir toda terça-feira aqui no Ministério. Eu vou fazer nem que seja café, mas não vou voltar a fazer. E esse programa vai nos obrigar também a fazer isso, porque a nossa expectativa é toda semana vai ter anúncios novos, vai ter tanta normatização, novos anúncios, então a gente vai se encontrar bastante além da execução, acompanhamento nos estados, nós vamos poder fazer a partir de agora do assinatura da medida provisória pelo presidente, tá certo? Então, muito obrigado e vamos se encontrar, espero que a gente se encontre toda semana aqui, né, Camila? Muito obrigado, viu, gente?